SIC Notícias.pt. As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em SIC Notícias.pt.
Ana, muito boa noite, bem-vinda. Vamos então ao habitual comentário e hoje começamos aqui por uma pequena nota prévia, isto numa semana em que foi a tribunal conhecer uma sentença de um caso de difamação interposta por Mário Ferreira e da qual foi absolvida.
Sim, e foi a quarta vez que esse empresário acionou a justiça contra mim, num propósito claro de me silenciar. Isso acontece muitas vezes por esse mundo fora, cá também, e eu fui absolvida pela quarta vez e fez-se, portanto, justiça. Esta é uma demonstração de que não é por falta de grandes operadores que às vezes a nossa justiça não funciona, nós temos-los. E eu gostaria de aproveitar para fazer um grande agradecimento ao meu defensor, o Dr. Francisco Teixeira da Mota, porque ele se especializou justamente nas questões de liberdade de expressão e é graças à Convenção Europeia dos Direitos Humanos, que faz parte do acervo jurídico português, que se foi fundamentada, portanto, por esta sentença.
E feita essa nota inicial, vamos partir para o primeiro tema. O Governo, as dúvidas e preocupações. Que dúvidas e preocupações tem, Ana Gomes, relativamente a este novo Governo, que agora está completo, já conhecemos os ministros e os novos secretários de Estado?
Sim, eu acho que o Governo começou em grande, com uma medida que nos fazia muita falta, a nós todos portugueses.
Está a falar do logótipo.
Exatamente. Parafraseando o Primeiro-Ministro, ontem em Óbidos, era o que nos faltava, pelos vistos. Mas, enfim, deixando isso de lado, que não deixa de ser um pisca-pisca à extrema-direita, porque foi a extrema-direita que começou a suscitar, enfim, todas as questões que tentavam ver a identidade nacional comprometida no logótipo do governo. Eu penso que é significativo o discurso de posse. Era há bocadinho passava ali o comentário do Dr. Marcos Mendes a falar em que o governo não teria interesse em ser provocatório, mas é que...
Em que aconselha, efetivamente, o governo a não ser provocatório para poder...
Exatamente, e o governo não teria interesse para sobreviver em ser provocatório e apresentar-lhe, por exemplo, uma proposta de orçamento provocatório, mas já começou mal. Já houve uma segunda oportunidade perdida pelo PSD para deixar uma boa impressão. Já falámos aqui daquele episódio da escolha do Presidente da Assembleia da República, que acabou por ser o PS a dar a mão ao Governo e agora com o discurso da tomada de posse, invocando e utilizando expressões enfim, que remetem para uma experiência completamente diferente do professor Cavaco, aquela de deixem-nos trabalhar e as forças de bloqueio, é no mínimo hostil e agressivo em relação ao PS, com quem absolutamente precisa de negociar, porque senão a alternativa é entender-se com o Chega e, naturalmente, comprometer aquilo que o próprio Primeiro-Ministro indicou.
E deverá ou não o PS, de facto, em algumas matérias, aceder a essa negociação, como já defendem, aliás, alguns elementos do PS? Marcos Mendes ainda há pouco falava, precisamente, da Presidente da Associação de Municípios, que já mostrou essa abertura para que haja essas conversações.
O PS indicou claramente que deixaria passar o programa de governo agora, não é? E que inclusivamente disponibilizou-se para deixar passar um orçamento retificativo se o Governo entendesse que ele era necessário. Agora, o orçamento de Estado, o próximo, é aí que se plasmam, de facto, as políticas públicas que dependem do programa do outro. Se o Governo quiser, de facto, um entendimento, não faz propostas provocatórias. Se fizer propostas provocatórias, é porque não quer entendimento.
Provocatórias poderiam criar essa ruptura definitiva?
Eu concordo, por exemplo, com aquela que foi já enunciada pelo Dr. Marcos Mendes, de um orçamento que, por exemplo, tenha propostas fiscais que determinam a insustentabilidade das contas públicas certas, que o Governo herda. porque, sem dúvida, o governo ERTA é uma situação muito, muito favorável. Foi o governo também, foi a AD, que durante a campanha eleitoral fez promessas de tudo a todos. Agora já está a fazer, a recuar, e a dizer que afinal se calhar não há dinheiro, a recuar no cumprimento dessas promessas. Nós já vimos isso em 2011, não queremos ver outra vez. E portanto, é evidente que o próprio programa macroeconómico da AD, como o PS disse várias vezes, é muito irrealista. Era muito difícil que ele tivesse sustentabilidade e assegurasse a sustentabilidade das contas públicas certas e uma redução da dívida se mantivesse. Era irrealista, por exemplo, com as perspectivas de crescimento económico que não eram sustentadas por nenhuma das entidades internacionais, desde a Comissão Europeia, ou a FMI, ou a própria OCDE.
E que medidas é que antecipa que possam vir a cair? Nós vimos esta semana a Ministra da Administração Interna a dizer, perguntem ao Ministro das Finanças no que diz respeito à possibilidade de haver ou não dinheiro para
dar
aos polícias.
Eu não quero já antecipar que isso seja, porque ainda, eventualmente ainda é muito cedo, ela ainda não teve a oportunidade de conversar com o Ministro das Finanças, é o que isso demonstra, mas também demonstra uma grande inabilidade ao fazer uma declaração que a vulnerabiliza, que vulnerabiliza desde já o papel que é suposto o MAI ter, essencial na negociação da questão dos políticos. E assim, eu penso que a questão da resolução do cumprimento dessas promessas que foram feitas pela ADR devia ser a prioridade do governo. Mas veremos, já para a semana vamos ter o programa de governo e aí veremos melhor. Eu gostaria mais de, falando das minhas preocupações, de olhar para a estrutura, já na semana passada comentei aqui os ministros, em relação agora com a composição que resulta do chá de Estado. Notei que o MAR foi repartido e não me parece que isso assegure uma melhor e bem necessária era gestão dos nossos recursos marítimos de forma integrada. A igualdade fica na juventude, não me fica mal entregue, na minha opinião, à ministra, a Margarida Alceiro, mas o problema é que a igualdade não é só um problema da juventude, é de todos os cidadãos. E as migrações, aparentemente, passam para o Ministro da Presidência. Espero que isso signifique, de facto, um acréscimo de atenção política, uma questão que é absolutamente prioritária e decisiva para o nosso desenvolvimento económico e para a realização dos direitos humanos do nosso país, porque o problema, obviamente, não é apenas uma questão de legalização, e de controlos, digamos, mas é sobretudo uma questão de integração adequada das pessoas que são bem precisas no nosso país. Depois, quanto à estrutura, eu não vou falar de outras pastas porque vamos aguardar, digamos, o que vai vir do programa de governo, mas tenho preocupações com as finanças, porque é evidentemente um setor estruturante. Já falei no ministro, ninguém põe em causa o currículo académico, mas não me parece que ele tenha um grande traquejo político para, digamos, para lidar com os diferentes ministérios e assegurar, portanto, decisão sobre políticas públicas. Por exemplo, lembramos-nos todos que ele, em relação ao salário mínimo, achava que teria consequências devastadoras e foi o contrário. Ele é um autor ou coautor de um quadro macroeconómico irrealista, já falei disso aqui. Apesar de tudo, tem hoje uma situação orçamental extremamente confortável, visto que o orçamento deixado pelo PS para este ano de 2024 prevê 2% de crescimento do PIB, uma taxa de emprego em máximos e um excedente novo, nem vou falar do anterior, deste ano, de cerca de 2 mil milhões. E, portanto, é uma situação confortável. Há um secretário de Estado do Orçamento que vem da banca, José Maria Brandão de Brito, vem da banca do BCP, portanto quer dizer que participa em decisões sobre benefícios fiscais, nomeadamente bancos, fundos financeiros, fundos imobiliários, bom, veremos a isenção. Preocupa-me a secretária de Estado dos Assuntos Fiscais, que vem, é advogada e consultora numa num escritório de advogados muito conhecido e que é, segundo o currículo dela, especialista em gestão de patrimónios privados e planeamento fiscal internacional. Ou seja...
Do lado de Cláudia Reis Duarte.
Exatamente. Aconselhar clientes a pagar menos impostos. Isto é a linguagem para aconselhar clientes a pagar menos impostos. Vamos ver se não é um caso de... em que chegaremos à conclusão que teremos uma raposa a tomar conta do galinheiro. Vamos ver como é que isso se reflete, por exemplo, exatamente nas medidas fiscais em que a AD quererá concretizar o seu chamado choque fiscal, que é, no fundo, a única política económica e de crescimento que prevê. Penso eu que isso não vai ter resultados nenhum já ao nível do crescimento económico e pode ter um resultado devastador ao nível da manutenção das contas certas, tanto da redução do déficit e da redução progressiva da dívida. Vamos lá ver se, por exemplo, vai ter coragem de abolir os benefícios fiscais, que é o esquema de que as grandes empresas têm para pagar menos impostos e em detrimento das pequenas e médias empresas que não têm escapadela nenhuma. E também discordo da administração pública voltar a ficar sob a alçada das finanças. A administração pública merece uma gestão sobre si, é uma solução salazarenta, digamos. O segundo ministério que me oferece preocupações é a justiça. Nós não conhecemos o que é que a ministra pensa da justiça. Ela era, pelos vistos, especialista no Conselho Estratégico do PSD de Habitação.
Advogada, Rita Judice.
Mas não é isso que é o problema, é... Uhum. Quais são as ideias dela para a justiça? Isso, que reformas ainda? Por cima, é um setor onde as reformas anteriores falharam completamente. E, portanto, parece-me aí que o Primeiro-Ministro entregou-lhe já esta tarefa de fazer um diálogo com os partidos sobre o combate à corrupção. Ora, a partir disso parece que o PSD não tem ideias nenhumas.
Mas também foi um namoro, não sabemos... um piscar de olho ao Chega? Porque
há muita não era gente que interpreta dessa
não
maneira.
Não era um tema que tivesse sido traçado como prioridade durante a campanha eleitoral.
E sobretudo, repare, não é uma questão que passe necessariamente por novas leis. É por aplicação das leis. Pode haver, há questões que possam necessitar de ajustamentos legislativos. Mas é uma questão que passa por exemplo, meios para para a entidade de fiscalização dos partidos políticos, dos financiamentos, para a MENAC, o mecanismo de aplicação da estratégia de luta contra a corrupção, meios para o próprio Ministério Público. Aparentemente, o anterior governo deixou a PJ equipada, mas não o Ministério Público. Olha, até na formação, por exemplo, em relação aos crimes de branqueamento de capitais, crimes económicos, crimes de combate a crimes fiscais. O Ministério Público está precisadíssimo desse tipo de reforço, além de outros tipos de reforços. E depois a capacidade de punir, porque não é só na investigação, é depois punir os infratores. E, por exemplo, aí eventualmente é preciso um ajustamento na lei de recuperação de ativos para garantir a perda alargada em favor do Estado do produto desse tipo de crime de crime de corrupção e esses crimes conexos, como o branqueamento de capitais e os crimes fiscais conexos. Olha, uma das coisas que eu desde já perguntaria é quais são as ideias da ministra em relação ao esquema da arbitragem privada ad hoc, que é um esquema de justiça privada, secreta, em que nem as sentenças são publicadas, nem sabemos quem são os árbitros, nem quem são os advogados, e que sistematicamente tem esmifrado o Estado. E, portanto, o mínimo dos mínimos é mandar imediatamente publicar...
Um tema polémico e quente...
Mandar imediatamente publicar todas as sentenças... Sim, o Governo Socialista, fortei-me aqui de criticar o Governo Socialista e, por maioria de razão, agora também critico este Governo, convocando-o a justamente começar por mandar publicar as sentenças de todas essas as questões dirimidas por tribunais arbitrais ad hoc em que o Estado foi demandado.
Ana, vamos avançar. O tempo está a passar.
Eu gostava ainda de falar do setor das infraestruturas. Desapareceu o Ministério da Habitação, pelos vistos o Governo acolhe-se debaixo daquela ideia de que o mercado todo resolverá, veremos, num país que tem uma percentagem mínima de habitação pública comparado com outros países europeus, é evidente que o mercado não resolveu nada ao longo destes 50 anos e não vai resolver nada e até pode piorar se de facto se voltar ao esquema do regabof, dos vestes gold e alojamentos locais em grandes cidades sem conta, peso e medida. Mas a mim o que mais me preocupa, já falei há dias do ministro, precisa de escrutínio, mas também precisa de escrutínio particular o secretário de Estado, Hugo Espírito Santo, que vai ficar com a responsabilidade das infraestruturas e, em concreto, aparentemente, do processo de privatização da TAP. Ele já trabalhou na TAP quando ela era pública com Fernando Pinto, num tempo em que, de resto, os resultados foram desastrosos para o país, aliás, para dar pretexto, exatamente, para se fazer a privatização. E, portanto, é um caso que merece escrutínio máximo. E depois há uma questão que passa para além das infraestruturas, embora tenha que ser preparada pelas infraestruturas, mas é que a última análise caberá ao Primeiro-Ministro dirimir, que é a questão do aeroporto. Afinal, era tão urgente, e não parece que esteja ainda aí com prioridade. Não obstante, já temos o relatório da Comissão Técnica Independente a habilitar, portanto, uma tomada de decisão.
E passamos agora para o segundo tema, um Presidente da República mais interventivo, é o tema que nos traz. Ele que prometeu um apoio solidário e cooperante ao novo governo na tomada de posse, e ontem uma sondagem diz que os portugueses, a maioria dos portugueses que responderam a esta sondagem, gostaria efetivamente de ver Marcelo Rebelo de Sousa mais interventivo no próximo governo. Espera que assim seja. Qual é este apoio solidário que espera que Marcelo dê ao novo governo? Marcelo Rebelo, Marcos Mendes dizia há pouco no comentário semanal que ele pode ser alguém que pode fazer até aqui a ponte para algumas convergências.
O Dr. Marcos Mendes, não ouvi essa parte, e ele sabe certamente mais do que eu nessa matéria. Nós vimos o discurso no dia da posse do Presidente, era dar uma espécie de trabalho de casa, marcar o trabalho de casa e dizer como é que se fazia. Não me parece que o Primeiro-Ministro tenha aproveitado essa mesma linha. Veremos, mas o Presidente tem obviamente um dilema, porque ele não estará certamente interessado em ficar na história como o Presidente que mais dissolveu, não é? A Assembleia da República. Portanto, terá interesse à partida. Nós nunca sabemos, porque sabemos que temos um Presidente traquinas e que às vezes tem umas pulsões suicidas, a história do escorpião e da rã. Mas ele não terá interesse, de facto, em que o governo caia à partida. Portanto, sim, o governo bem se pode encostar ao Presidente, mas eu penso que quando as pessoas dizem que querem um Presidente mais interventivo, é talvez nesse sentido, não é certamente mais atreito a encaminhar cunhas. Ora bem, e isto leva-me a pedir que o relatório da IGAS sobre o caso das gêmeas seja publicado na íntegra. Foi a professora Susana Peralta que leu o relatório e leu o comunicado e veio dizer que o comunicado é um exemplar de obfuscação sobre o que está no dito relatório. Ora, se queremos de facto lutar contra a corrupção, dar confiança aos cidadãos, etc., é fundamental publicar na íntegra o relatório da IGAS, mas esse relatório, na minha opinião, não chega, porque ele, no fundo, só analisa o processo a partir do momento que ele chegou cá, designadamente à presidência da República, pela mão, como sabemos, do filho do presidente Marcelo Rebelo de Sousa. É preciso investigar o que se passou lá, no Brasil. Se a mãe das crianças disse que tinham recorrido a um pistolão, como é que esse pistolão é disponibilizado à dita senhora? Eu penso que aí há um trabalho da Polícia Judiciária a fazer, que é suposto já estar a ser feito, e que eu espero que com rapidez se venha a saber. É muito importante, porque é também o que, no fundo, nos tranquiliza a nós todos e também até dará mais respaldo às intervenções que o Presidente quer fazer outras matérias.
Queria que servirá para alguma coisa.
Como?
A Comissão de Inquérito que foi pedida pelo
Presidente. Na minha opinião, penso que não. Não é, obviamente, através da Comissão de Inquérito que se vai saber alguma coisa de uma Comissão de Inquérito. Enfim, por razões populistas e instrumentais, admito que o Chega o vá levar por diante, mas não é por aí, obviamente.
Até porque tem números de deputados suficientes para pedir essa comissão de inquérito sem aprovação dos restantes partidos.
Mas não é por aí que vamos saber mais
Ana, creio que só temos tempo para mais um tema, a Operação Influencer. Santos Silva hoje voltou, porque já o fez várias vezes, a fazer críticas à Procuradoria-Geral da República, dizendo que considera que estamos perante uma violação grosseira do Estado de Direito. Ainda ontem o Presidente da Associação Nacional dos Juízes também dizia aqui que considera que estes casos efetivamente devem ser mais céleres para contribuírem para aquilo que é a confiança na Justiça.
Eu ouvi e pareceu-me muito avisado aquilo que disse o novo presidente da Associação Sindical dos Juízes, o juiz Nuno Matos, e mais uma razão para que não se entenda a demora. Ao fim de 5 meses que o primeiro-ministro não tenha sido ouvido, não esteja constituído ou arguído, ou sido dado como completamente alheio à investigação que procede e que sabemos que tem a ver com outros aspectos, com outros elementos. Agora, de facto, isto é... E esta semana que vimos a senhora procuradora tão sorridente na posse do governo, eu não sei se ela tem consciência que para uma boa parte da população ela está sob suspeita. Não estou a falar de suspeita criminal, estou a falar de suspeita política do seu parágrafo ter dado origem a um golpe de Estado para muita gente. Para muita gente. Aquele parágrafo deu origem à queda do governo, de um governo de maioria absoluta, e muita gente entende isso como golpe de Estado. Não é a minha posição, mas eu não posso ignorar o que se diz por aí. E, portanto, mais uma razão, porque a senhora Procuradora-Geral da República tem a obrigação de meter o que for preciso de meios ao serviço dessa investigação, que está no Supremo Tribunal de Justiça, mas que passa pelos procuradores, para, de facto, obterem todos os dados e permitirem ao Supremo Tribunal de Justiça rapidamente se pronuncie e arruma esta questão. Aliás, não é o único caso, também sabemos que em relação a João Galamba, ou a ex-ministro, que esteve a ser escutado durante 4 anos, também até hoje não foi ouvido nem achado nisso.
O processo é exatamente o mesmo. O que dizia ontem o Presidente da Associação de Juízes era que efetivamente o que pode estar a folhar é a investigação.
Então ponham mais meios na investigação e tem não só mais investigadores como mais peritos, o que for preciso.
E tendo em conta esse parágrafo e o quanto se falou sobre a forma como a Procuradoria comunicou ou deixou de comunicar, entende que faria sentido neste momento a Procuradora vir falar sobre o caso, esclarecer nomeadamente se vai continuar no Supremo ou se vai descer ao DCAP?
Ela há dias falou dizendo que não sabia, de forma fugaz, absolutamente contrária ao que devia ser um pronunciamento dela nesta matéria. Eu já percebi que a senhora não tem grandes dotes de comunicação, mas devia ter alguém que comunicasse em nome da PGR.
Mas compete também a figuras como Augusto Santos Silva, depois das eleições, de alguma forma, terem tentado passar um pouco ao lado deste tema, compete-lhe fazer estas críticas?
Eu não tenho passado ao lado deste tema.
Ou pode ser entendido também como uma forma de pressão da Justiça?
Mas é que, de facto, isto é absolutamente inquietante para qualquer cidadão. E ainda por cima, quando o Primeiro-Ministro já não é Primeiro-Ministro, o antigo Primeiro-Ministro já não é Primeiro-Ministro, tem naturalmente legítimas expectativas em relação a uma carreira no exterior, e é evidente que essa carreira pode estar comprometida se, entretanto, não houver um pronunciamento da parte da Justiça Portuguesa, num sentido ou no outro. E, portanto, isto não é só mau para a confiança dos cidadãos na Justiça cá. Isto projeta uma imagem tenebrosa da Justiça Portuguesa no exterior. Não sei se há consciência disso. Porque em Bruxelas toda a gente sabe que este é um elemento essencial para a candidatura do Primeiro-Ministro poder ser considerada ou não.
Ana, chegámos mesmo ao fim de forma muito telegráfica. Eu pedi-lhe só uma reação ao facto de Luís Marques Mendes ter anunciado que Rui Moreira será o candidato do PSD às eleições europeias.
Não.
É uma figura, figura forte para a candidatura.
Não reajo a isso. Não votarei nele, certamente. Mas penso que gostaria antes de aproveitar este tempo para chamar a atenção para que comemoramos 75 anos da NATO, e numa altura em que está visível o grande erro estratégico cometido por Putin com a agressão à Ucrânia, que foi justamente levar ao alargamento da NATO, designadamente à Suécia e à Finlândia. É evidente que temos aqui uma vulnerabilidade fundamental, é que o candidato preferido nos Estados Unidos de Putin, ou por exemplo Netanyahu em Israel, que é Trump, pode pôr em causa a própria NATO, e essa é uma das razões porque nós precisamos absolutamente que a Europa leve a sério não apenas o apoio à Ucrânia, e o equipamento da Ucrânia num momento dramático, como vemos os apelos do presidente Zelensky, mas também porque é de facto a nossa própria defesa que está em causa.
E temos que terminar por outro lado, com essa ideia.
Este é o dia em que, em que passam 30 anos sobre o genocídio no Ruanda, 800 mil pessoas mortas, já tivemos outros genocídios, lembro-me de Berenica na Bósnia-Herzegovina, Darfur, e ainda continua, os Rohingyas na Birmânia e agora Gaza, Palestina. É urgente. Eu enfim, estamos a ver o povo
traição,
israelita.
Uma traição à humanidade.
Uma traição à humanidade, disse o Martin Griffiths.
Das Nações Unidas feita ontem.
E
temos de terminar, Ana Gomes.
E precisamos de aprovar, reconhecer o Estado da Palestina como um passo para a construção da paz, para que Israel não continue a deslegitimar-se, não só aos olhos do direito internacional, mas aos olhos da sua própria... razão de ser, da sua própria ethos.
Ana Gomes, temos mesmo de terminar. Ficaria aqui a conversar consigo, mas
estamos num período particularmente complicado em que, por causa de Israel, das ações de Israel, está o mundo inteiro à espera de uma ação retaliatória por parte do Irão, possivelmente contra uma embaixada de Israel, onde quer que seja, ou instalações israelitas, onde quer que seja. Portanto, temos o mundo todo muito perigoso à conta desta atuação inaceitável de Israel, que resulta de um falhanço de segurança do governo de Netanyahu, que não recupera os reféns, que não destrói o Hamas, que cada vez põe mais a segurança do próprio Israel em causa, para além do desastre, da catástrofe que é política, humanitária, etc., em relação ao povo da Palestina.
Obrigada. Até para a semana. Obrigada. E uma boa semana.